E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 203. Eu sou o Brasil, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto.
Saudações a todos, é isso aí, obrigado.
Carlírio Neto de volta aí. Carlírio Neto fez uma viagem para São Paulo, foi
muito
se divertir,
boa,
né?
Muito boa.
Quantas as pessoas estão trabalhando, absurdo.
Ei, mas eu fui viajar porque eu trabalhei para isso, peraí. Ei.
É verdade.
Peraí, eu trabalhei para esse momento.
Lá.
Como assim?
Eu viajei para Houston e gravei de lá. Vou jogar isso na cara sempre.
E a família tá boa de saúde, é o que importa.
A minha família tá, eu que não tô, né?
Ah, então tá bom.
Mas enfim. Também tá aqui conosco a Rafaela. A Rafaela, de repente o som dela ficou minúsculo.
Ficou minúsculo do nada. Fala mais perto, Rafaela. Fala, não tenha medo, fala mais perto.
Alô,
agora
alô.
Sim.
Oxi, que doideira, velho. Ai, meu remédio. Hora de tomar o remédio, galera.
Ok, então essa semana a gente vai fazer um tema. Um tema diferente, baseado em um post que saiu lá no Otaku PT, que eu vou falar um pouco dele antes de a gente falar do tema. Mas, antes de a gente chegar no tema principal desse cast, né? A gente vai ler comentários da edição passada, porque tem uns comentários. Olha que beleza.
Tivemos comentários.
Ainda bem, fico feliz aí que tivemos comentários. Eu vou ler aqui, se eu tossir no meio, desculpe aí, é porque, né? Tô ganhando meu ruim falando um tempinho. Enfim. A Angel Chan, lá no YouTube, comentou: Olá, espero que todos estejam bem. Essa temporada foi de fato muito boa, apesar de certos animes terem me decepcionado um pouco. Curiosamente, a maioria dos animes falados estão no meu top 5, então pularei para ele. Bom, meu top 5 da temporada. Em primeiro lugar fica Yamada Kanto, level 9999, no Koi wo Suru. Simplesmente tudo que eu amo em um anime: protagonista sozinho e protagonista introvertido e frio, trilha sonora maravilhosa, coadjuvante divertidos e carismáticos, romance fofo e bem construído, comédia divertidinha e sem rivalidade feminina. Sério, assim como a Joana comentou, eu odeio esse clichê das meninas em shoujo competindo pelo cara. Nessa temporada mesmo estou vendo Shugan Apple Fairy Tail, que eu adoro. Porém, a única personagem feminina importante fora a protagonista é aquela velha vilã que quer roubar o crush dela e etc.
E roubou.
Ah. Olha aí. Às vezes vocês vão ver a Rafa mais baixa, às vezes mais alta.
Ai, meu Deus, eu tô baixa, tô alta aqui, gente.
Agora tá normal. Sério, já vi tanto isso em filme americano que não aguento mais. Muito bom ver que, fora todas as qualidades de Yamada, ele também sai desse clichê. Torço muito por uma continuação. Em segundo lugar, temos Skip to Loafer, que todos vocês resumiram bem o porquê de ser tão bom. Eu normalmente tenho facilidade de gostar de personagens, mas em Skip to Loafer, se você desgosta alguém fora a vilã genérica que aparece no final, seu coração é muito frio. Amei cada um ali, a Mitsumi é maravilhosa, o Shima também, as amigas dela me lembram muito pessoas que já conheci. Já tive uma amiga bonitona igual a Yuzuki no Fundamental 2, que passava exatamente pelo mesmo drama. E me identifico totalmente com a Makoto. Tianau, maravilhosa também, adorei ver essa representatividade em um anime. Outro que torço muito para continuação, simplesmente uma aula de como fazer um anime Slice of Life colegial. Em terceiro fica Kimiwa Hokago Insônia, que eu sempre vi antes de dormir. Parabéns. Assim como os protagonistas também possuem dificuldade para dormir, e ver um anime falando sobre esse tema foi muito bom. Tudo no anime é abordado com muito cuidado e delicadeza, e todos os personagens esbanjam carisma. O casal principal é muito fofo e a construção do romance deles foi uma das coisas as mais fofas que já vi. Além disso, ponto pro desenvolvimento da garota principal, que tinha tudo para ter apenas a função de ajudar o protagonista, mas acabou sendo super bem desenvolvida. De fato, ele é bem lento e não agrada a todos, mas pros fãs de romance é uma ótima pedida. Em quarto lugar fica Kawaisugi Crisis. Simplesmente um anime sobre um alien que se apaixona pela fofura dos animais da Terra, em especial os gatos. Parece fraco, mas é um dos animes mais fofos e divertidos que já vi na vida. Se você é pai ou mãe de pet, é obrigatório ver.
É.
Em quinto lugar, deixo a desculpa, a segunda temporada de Túnica Kawaii. Essa temporada foi ainda melhor que a segunda. O casal está mais fofo e o NASA mais atirado. E eu gostei ainda mais por ver como meu namorado e me identificar com as cenas. Infelizmente, a animação decaiu, mas a opening continua incrível. Dimensões honrosas, cito Boku no Kokoro no Yabaiatsu, outro anime de romance maravilhoso, e digo que todo fã de comédia romântica deveria ver. É incrível como um anime que começa com o cara querendo matar a menina mais popular da escola se transforma em um anime fofo, divertido e com um ótimo desenvolvimento de personagens. Oshinoko, apesar de eu não achar isso tudo, e sim um bom anime, é sim um bom anime, e inclusive foi o favorito da temporada do meu namorado. Curiosamente, eu escolhi esse anime para vermos e ele escolheu Yamada-kun. E Oshinoko foi o favorito dele e o meu, Yamada... Ah, Akane Best Girl. O anime da Megumin é tão divertido e bom quanto os outros Konosuba, apesar de, obviamente, ser um pouco inferior. Mas, honestamente, eu amei e tô nem aí pra quem fala mal. É muito bom também. É, Otonari Ginga é um romance muito fofinho, porém achei ele meio meh em alguns pontos. Faltou história, honestamente, e os personagens principais também são mais do mesmo. Porém, vale pra quem é fã do gênero. Decepções.
Raeliana. Nessa porra.
Decepções. Raeliana começou sendo muito meu favorito da temporada e terminou como decepção. Que tristeza de adaptação. Poderia ter sido tão bom. O Atashi no Yuri, o Aoshigoto, é o pior anime Yuri que já vi. As personagens são terríveis, a evolução e romances são extremamente forçados e é cheio de vergonha alheia. Não valia tempo de ninguém. O anime Yuri da temporada passada é mil vezes melhor. No geral, foi uma ótima temporada, já essa atual, pelo menos, é bom pra ver uns animes antigos. Bom, é isso. Até a próxima. Pois é, ela basicamente ela fechou a lista de romances, né, da temporada. Ela viu tudo.
Mas...
Tá ótimo. Tem muitos bons, assim. Eu que sou o cara que tá aqui do grupo menos ver romance, eu gosto... Os meus animes favoritos, como você sabe, foi Skip to Loafer e Amada Kun foi um dos meus preferidos também, então... Tá aí na vida. Mas é o tipo de anime de romance que me pega, né? O Yamada-kun. E Script Love eu não gosto por causa do romance. Você gosta por causa de todo o resto, né? Nada contra o romance. Só que tem muito mais do que isso, né? Então. Enfim, foi uma boa temporada pra anime de romance mesmo. Essa temporada atual, de fato. Acho que tem algum anime de romance essa temporada atual, tem. Assim? Porque Horimiya eu não tô considerando. Porque Horimiya é só a parte comédia que tá tendo. Inclusive é maravilhoso. É um anime da temporada. É mais. Tirando Horimiya, qual os animes de romance que tá?
Olha,
lá?
Eu tô vendo Horimiya, mas não tô achando isso não, mas ok, eu tô gostando.
É, mas é pra mim, Kalir, eu sei que não é pra você. Eu sei que, pra mim, eu prefiro muito mais essa parte de Horimiya do que o Horimiya original. Porque eu gosto muito do humor, mas eu detesto aquele romance sem sal do Horimiya original. Enfim, é...
Você falou de romance, o único que vem à mente é o que a própria Andiotinha comentou, que é o Sugar Apple Fairy Tale, que é romance.
Pois
que
é.
Só tem duas mulheres, uma mulher resolveu...
Ah, não, tem o que a gente tá vendo, Meu Casamento Feliz. Esse é bom também.
É verdade, Meu Casamento Feliz.
Meu Casamento Feliz é bom, Meu Casamento Feliz é bom.
Yukakuro.
Yukakuro. Enfim, é isso, obrigado, Injo-chan. E vamos para o próximo comentário. Rafa?
Vamos lá para o comentário da escritora. Tira minha falta, pessoal? Sim! Mal aí, é que quando eu queria comentar, eis que rolavam outro podcast, um tema que não interessou o suficiente para dar meus pitacos habituais. Pelo menos deu para a Rafa-chan dar uma descansada. Não mais, eu acho eu. O meu único trabalho é lançar comentário. Eu não tenho o que... Porra. Quero dar uns parabéns por 8 anos de podcast, o que não deve ser nada fácil. Tudo de bom para toda a equipe e convidados do Kyodai Podcast, que continuam nos entretendo no universo vasto dos animes. Felicitações. Já para fechar, para a alegria da nossa Jojo-chan, não foi o filme de Detective Conan que bateu a estreia de Vingadores, foram 2, Guerra Infinita e Ultimato, ou seja, filmes 22 e 23 fizeram este feito contra a Marvel como se não fosse nada. Lá estavam vendo as desventuras de Amuro e do Kaito Kido e crescente na bilheteria dos filmes. Nem estou surpresa, é apenas surreal e aceitem que dói menos. Agora sim, saudações para mais um final de temporada do Kyodai Podcast, direto ao ponto. Foi muito bom. Não tive nenhuma menção desonrosa, nenhum anime que vi chegou a este ponto. Já para as menções, temos Otaki no Ginga, né? Simpático e casal carismático de ser. Não é carismático.
Opinião de cada um, Rafael. Opinião de cada um.
Eu acho legal. O casal é legalzinho, só que ele é muito lento, né? De fato, não acontece muita coisa.
É só isso. É mé, desculpa, é mé. E já sei. Vai chiar, mesmo assim foi bem a segunda temporada de Sekai, mas mal do fã não tô muito.
Pra quem gosta, é isso aí. É a galera gosta de anime que a gente detesta, tipo Mushoku Tensei, que vai falar que é maravilhoso. E a gente vai continuar achando uma merda. É isso.
Pior que eu preciso falar a verdade, que eu nunca assisti o Isekai de smartphone, porque eu não consigo aceitar a ideia do Isekai com smartphone, né? Mas.
Meu problema com esse anime. Virou uma piada, mas eu acho que o meu problema com esse anime, eu acho que o problema é muita gente, mas meu problema especificamente, é que ele é um anime de gag, de certa forma. Pelo menos a primeira temporada era. Então, ele podia ser um episódio, podiam ser cinco. E não funciona cinco juntados, sabe? Não funciona.
Teve outros animes de outras temporadas que a gente deixou de assistir porque eram assim, né?
Assim, alguns animes acabam funcionando, mas, porra, geralmente os animes de gag da hora ser curtinho, mas tudo bem. Eu entendo que é mais difícil sair anime curto, né?
Só pra informar, na versão BR, do dublador do protagonista, que tem uma vibe de tom anterior e mais entrosado por ser mais jovial. Ainda bem. Os que foram bem demais. Ah, pode falar, verdade.
Não, eu ia falar que é um anime de gag, mas não é tão engraçado. Mas a parada do gag você entendeu, né? Porque é partido em várias coisas.
Sim, entendi. Teve o caso da menina Fu e do cara que é Yuki Ono, que também. Eu parei de assistir exatamente por causa disso. Que ele é gag tudo junto no mesmo episódio não funciona, fica cansativo.
Eu tava cansativo, e a piada é muito a mesma, né?
Então... É a mesma piada sempre. Sempre é a mesma piada. Aí fica difícil. Eu não sei se é a mesma piada no Isekai de smartphone, afinal de contas, a ideia é que ele faça tudo com o smartphone. Mas.
Não é bem isso, mas. Uh-huh. Eu também não gosto que é Arim, né? Mas.
Então eu iria ficar de qualquer forma. Já que os que foram bem demais, temos Jinjou Oshirenai, Tenkyu Seiga, Gyu-Gyu Kuru. É Gyu-Gyu, né?
É o do gato, Kuru, né?
Ou para abreviar a amizade muito cute-cute da Nishimura com o Tanaka. Muito simpático o anime. Tonikaku Kawaii, segunda temporada, né? Foi muito bem. Acompanhar um dos casais mais fofos dos últimos anos é um amorzinho. Já Yamada com To Love Level 999 no Koyo Suru foi uma grata surpresa. Quem diria que ia amar o final da série em uma das aberturas mais legais que puderam acompanhar ficar com o Bruce. Já Dr. Stone New World, terceira temporada, foi muito bem. Animada para a segunda metade desta trama absurda que curto Pax fica com a prata. Já o outro melhor anime do ano disparado para minha pessoa fica para Villain Saga Second Season. Foi sensacional, impressionada pela ousadia de mudança de ambientação que não é para toda obra, pelo carinho da produção e a primeira abertura de uma vibe de música dos filmes 007. E assine embaixo o que disseram desta obra. Isso é isso e até mais. É isso.
Ok. Boa escolha de primeiro lugar.
Vilã de Saga? Não, com certeza. A gente tem que colocar o ousadia de mudança de ambientação para o autor, né? Que puta merda, mudou do água pro vinho, um negócio assim, do nadão.
É que... Ele fazia, ele já meio que preparava isso desde o começo, né?
Então... porque o nome da série é Vilã de Saga, né? A gente não pode ter a Vilã de Saga se não tiver isso.
Mas eu concordo que, tipo, como esse lance de começar muito com uma violência muito extrema, né? Que é o começo da obra, primeira temporada, inclusive cobre só isso. você mudar para um negócio que é outra parada é muito diferente, assim, realmente. Então, eu também concordo. Quando eu li o mangá e quando mudou para a parte dos escravos, embora eu ache, para mim, é mais pesado do que o outro, porque o outro eu ainda acho que é uma violência que é muito boa, mas é muito gratuito. É, eu concordo que é muito foda. É que violência de viking já não me afeta mais, né? Enfim, é isso, né?
É isso.
Então, um abraço aí pra Angel Chan e pra escritora. Por favor, comentem de novo quando possível. Inclusive, próximo cast já vai ser o cast das primeiras impressões da próxima temporada, né?
Uhum, exato.
Eu estou vendo 8 animes, que é pelo menos o que eu vou terminar, são 8 animes, né? São 5 em Cal e 3 fora, né? É. Inclusive, um dos fora é o Horimiya. Mas enfim.
5 em Cal? Não são 6 em Cal?
Não, porque eu não estou contando os animes que é a continuação da temporada anterior.
Ah!
Então são 5 em Cal.
É verdade.
A Unorquestra é a continuação. Uhum. Da temporada anterior, eu estou vendo a Unorquestra e Mix ainda. Mas... E tô vendo One Piece, né, ainda. Tirando isso. Então, na verdade, tô vendo 5 call e 3 fora, né? Que é o Zoom 100, que eu pensei que eu não ia gostar, mas eu tô gostando, um dos meus preferidos. O Horimiya e o... Ah, um outro, que eu esqueci agora, de cabeça. Enfim. É isso... vamos lá. Então esse cast, vou explicar primeiro, né, que foi meu tema. O que foi? Aconteceu que eu sempre filtro, eu sempre vejo notícias, né? Fico publicando lá no Twitter do Iniciativa Kyodai. A única coisa que eu tenho Twitter, inclusive hoje em dia, é por causa da Iniciativa Kyodai. É porque a única coisa que eu vejo Twitter é da Iniciativa Kyodai. Mas eu fico sempre fazendo aquela curadoria e postando notícias de anime lá, né? E aí, eu acabo acompanhando muito alguns sites de anime, entre eles o Otaku PT. E de vez em quando o Otaku PT faz uns posts sobre outras coisas, que geralmente são meio aleatórios, mas que servem como temas para o podcast. E meio que foi isso que aconteceu, né? Um dos autores lá do Otaku PT, vou até ver aqui quem foi o editor que escreveu, foi o Helder Archer. Que é um dos fundadores, que é um fundador, né, do Otaku PT. Ele pegou uma lista de um cara famoso lá no Japão, que é o Otakomo, que ele fez uma lista de séries de anime que estão aí há muito tempo que não tem continuação, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Pô, por que a gente não faz o nosso, quais são os animes que faz muito tempo que não tem continuação e que a gente gostaria de ver? E olha que assim, eu nem concordo 100% com essa lista, né? Mas vamos ver. Então vou falar primeiro a lista pra gente comentar rapidinho e depois cada um aqui vai escolher um anime e vai falar do seu anime que tá há muito tempo e que gostaria muito que ele tivesse uma continuação, mas sei lá, né? Desculpa. Então vamos lá, rapidinho aqui. Então, top 20, ele tá aqui por tempo que faz, pelo tempo, né? Pelo menos que ele fez. Então o 1 é o Garei Zero. Que, inclusive, eu só queria fazer um disclaimer, que Garei Zero é uma série original, que é um prequel do mangá Garei, tá? Então, tecnicamente, não existe uma continuação do Garei Zero, existe o Garei que nunca foi anime, tá?
Exato. Então, mas, de certa forma, ele é a continuação direta de Garei Zero.
Mas é porque o mangá não existe o Garei Zero no mangá também, ele é original.
Exato.
E sabe o que é pior? Tem uma outra obra que é no mesmo universo de Garei, que seria a continuação do Garei, do mangá mesmo, que esse virou anime. Saiu de uma temporada, duas, e que é ruim. O Garei é melhor que ele. Enfim. Mas tá, fica aí. Né?
Nunca saiu. Eu li, né? O mangá.
Eu também li Garei, o mangá. Porque eu gostava de Garei Zero, aí eu fui pro mangá. Eu ainda prefiro o Garei Zero, mas eu gosto de Garei.
Eu prefiro Garei do que Garei Zero, na verdade.
Eu gosto muito do Garei Zero. Inclusive, então, é um pouquinho decepção, mas é porque é outra história. É uma história completamente diferente.
Garei, é uma história Garei... completamente diferente. É, Garei Zero tem.
Garei é muito mais adolescente.
Adolescente.
Eu acho Garei muito mais adolescente do que Garei Zero. Porque o Garei Zero é mais pesado, né?
Garei, mas, enfim. É mais pesado.
Suzumiya Haruno no Yutsu, tá há 13 anos aí, né? 13 anos que saiu o filme. Ryoka, faz 11 anos. Kyokai Senju no Horizon, que faz 11 anos. E olha que... Eu também pensei que tinha tido faz muito tempo.
Um disclaimer aqui. Eu gosto de Ryoka pra caramba. Mas não sei se eu queria a continuação do anime, não, viu?
Eu queria que terminasse a história, mas eu não sou... Eu sou super fã, não, mas eu acho legal.
Não, eu acho legal. Eu gosto de Ryoka.
É porque eu acho que ele termina muito aberto. Eu concordo que Ryoka termina muito aberto. Então eu queria que pelo menos terminasse o romance.
Pode ser.
Mas enfim. Hentai hoje... Hoje tô Akaranai Neko. Também é outro que tá vindo super aberto. Mikakunin de Shinkokei.
Eu não conheço isso.
No Game No Life. Bokura wa Mina Kawaii Sou. Esse eu queria muito na segunda temporada, realmente. Nem tá na minha lista, mas eu queria muito a continuação. Gekan Shoujo no Ozaki-kun. É outro aí, de fato, né? Porque eu não peguei, porque esses são 9 anos, né? No Game No Life, Bokura wa Mina Kawaii Sou e Gekan Shoujo no Ozaki-kun faz 9 anos. Gakogurashi, faz 8 anos. Nisekoi, False Love, faz 8 anos. Oari no Seraph, faz 8 anos. Gate de Etai Kanochi Nite Kaku Takaeri. O anime da Pina Colada. Faz 7 anos.
Pina Colada.
Himoto Maruchan, faz 6 anos. New Game, faz 6 anos. Hoseki no Kuni, faz 6 anos. Granblue, faz 5 anos. Kishuku Gakko no Julieto faz 5 anos. Yakusoku no Neverland faz 4 anos. Yakusoku no Neverland terminou pra mim. Terminou, não?
Terminou.
Pois é, achei estranho ele estar nessa lista.
Assim, ele não segue o mangá, né? Ele não segue o mangá, mas é que a segunda temporada...
Mas ele deu um final, né? O mangá também terminou, ele só escolheu um final diferente, porque os dois são ruins.
Exatamente.
Os dois são ruins, é isso aí.
Agora eu fiquei puto que tem o 20. É 3 anos só, tomando por...
Mais é, pois é, imagina o Tabitabi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pois é, não, mas é, eu falei, a lista ela é meio questionável porque tem muitos mais animes. Há muito mais tempo. Mas é a lista de uma pessoa só. E ele colocou, que é meio comum, né?
Porque o pessoal gosta, botar, né,
pra fazer isso. Colocar lá. Sobre isso, né? Se fosse pegar 3 anos, aí, porra, aí ia ser uma lista enorme pra mim. Mas enfim, né? Então a gente fez aqui as nossas escolhas, cada um vai falar um anime, e depois no final, eu e a Rafa, principalmente, porque o Caleiro disse que não tem.
Na verdade, vamos preguiça, não elaborei uma lista.
Vamos falar em mais alguns que a gente gostaria muito que tivesse uma continuação, mas que faz tanto tempo que eu perdi os meus todos eu perdi a esperança. Então, seria sincero.
Tipo
mas...
isso, né?
Enfim. Mas vamos começar pela Rafa.
Então, o meu anime que eu escolhi é... Curiosamente, isso foi muito engraçado, né? Esse tempo vim agora. Porque o anime que eu escolhi, que eu estou esperando há 14 anos, desde a segunda temporada, acabou de receber a notícia que vai ter um remake. Aí eu fiquei, como assim? Eu não estava esperando por isso.
A Rafa teve a sorte, porque...
Exatamente.
Meu, é a menor notícia de...
Nossa senhora, que não faz sentido algum, minha gente. 14 anos, vocês têm noção? Assim, 14 anos da segunda temporada, né? Porque da primeira temporada, a primeira temporada foi 2008. Já faz bem mais. Quer dizer, faz 15, né? Vamos lá. Faz 15 anos. E o anime que eu escolhi é Spice and Wolf. Já comentei ele aqui anteriormente, né? O Okamito Koushiro. Koushiro, né? Okamito Koushiro. É um anime sobre uma loba deusa do trigo, que ela ajuda, né, na colheita do trigo no mundo medieval europeu, que eu não sei exatamente se tem uma localização específica para ele. É no, né, seres aí extraordinários e tudo mais. Então a nossa querida Rono, né, que é o nome da protagonista, acaba conhecendo um mercador, né, chamado Lawrence. Um caixeiro viajante, exatamente. Coitado, o sonho do Lawrence é ter a sua lojinha própria em uma cidade. Nossa, isso é tão mine, meu Deus do céu. Desculpa o comentário aleatório, porque eu lembro que era exatamente isso que acontecia. O sonho de toda pessoa, de caixeiro viajante, é conseguir comprar a identificação dele para uma cidade específica e ter sua própria loja. Né? É o sonho de todos os caixeiros viajantes. E aí, numa dessas viagens, o Lawrence acaba indo parar na cidade onde Roro está. E eles se conhecem e ela decide seguir com ele de carona, já que ela pede pra levá-la pra a terra natal dela, que fica bem mais ao norte e tal, local frio e tudo mais, porque ela queria voltar pra casa. E aí começa a grande viagem entre eles. Bom, Spice Novo é baseado em Light Novel, né? A Light Novel já está concluída, são 23 volumes, o que quer dizer, tem todo o material aí pra poder fazer essa porra dessa continuação. Cadê a continuação? Não sei. Faz 15 anos!
Tem história pra caralho.
15 anos! Minha gente, faz 15 anos.
A segunda temporada vai o quê? Até quinta, quarta novel?
Deve ser até a quarta novel, porque é bem lentinho, sabe?
Não, não sei, o meu maior problema com esse anime é o ritmo.
É bem lentinho, e aí eu... Puta merda, né? 23 volumes, tanto rolo pra acontecer. Tem piada interna, porque o nome da protagonista é rola, mas tudo bem. Tem tanta coisa pra acontecer e sei lá. Ah, eu acho que não vendeu na época, né? Não deu certo.
Não, vendeu sim. Vende pra...
Vendeu?
É muito estranho. As duas que a gente vai falar são obras famosas, tanto que... eu me lembro que quando saiu o anime, que tava mais no começo da nova e tal, foi a mesma época que a nova saiu nos Estados Unidos. E ela tem completo em inglês.
Isso,
e não é qualquer novel que vai pra... Que vai pra... Os Estados Unidos.
Com certeza foi uma das primeiras novels a serem traduzidas, tipo, do Japão todo, né? Pra poder ser produzida lá nos Estados Unidos. E, cara, eles têm um grupo de fãs, eu incluído, né? Que é apaixonado por essa obra e realmente, assim, desde 2008, 2009, que é a época da segunda temporada, que a gente vem esperando esta merda, e nada de vir! Já tem continuação da novel com a filha dos dois, assim, tipo, tá ligado? Já fizeram publicação de outra série, né, e tal, tudo bonitinho, e nada de vir esta merda. Tem mangá, tem o mangá da segunda parte também, com a filha dele, tem tudo já. E não vem o porra de um anime. E aí a gente recebeu a notícia, não sei quando foi... Aí, esses dias que eles vão fazer a porra de um remake dessa novel, né? Eu, pelo menos, acredito que seja um remake por causa das imagens que estão no trailer. São muito parecidas com o início do anime, né? Do início da novel e tal. Então, eu acredito que eles vão pegar essa oportunidade de ter já passado 15 anos. Vão refazer todo o traço, a Roro vai ficar ainda mais... cute, assim, pra poder chamar um novo público, pra poder ver se agora engata de uma vez, termina, que nem eles fizeram com o Fruits Basket. Então, pelo menos esse é o meu sonho.
É muito
sonho.
Esperança, viu? É muito esperança.
Mano, porque, cara, se eles começarem de novo, do zero, e não terminar de novo, vai ser uma tristeza, você não tá entendendo. Eu vou ficar tão triste, minha gente, mas, ao mesmo tempo, são 23 volumes de novel, quantas temporadas vai precisar pra terminar os 23 volumes? Pelo menos, né? 23, se eu fosse dividir por 4, eu preciso de 6 temporadas, se você for considerar 4 novelas por temporada, que é o caso das temporadas anteriores. Eu acho que eles vão fazer bem mais acelerado, com certeza, porque o próprio Vilásio, ele deve ser um exemplo de uma geração que não vai conseguir assistir no mesmo pace que é na temporada anterior, porque é realmente lento. Né? É. Tem capítulos que é tipo 3 episódios um capítulo só. Entendeu? Então, assim, vai dar. Eu acho que eles vão tentar dar uma ruxada. Mas mesmo ruxando, talvez a gente perca muito, né? Porque são 23 novels. Eles não vão fazer, tipo, uma novel, um episódio. Não tem como, gente.
Eu vou te falar que se não for uma continuação, eu não tenho muita esperança que vá até o final, não. Mas tudo bem.
Caralho. Por favor, eu te peço. Você vai chutar a porra do cachorro morto 15 anos depois pra poder não me dar o que eu quero? É isso mesmo? Quem é a produção do anime mesmo? Peraí,
eu tenho uma série que eu conheço muito, Rafa, chamada Berserk, que eu acho que teve 3 ou 4 adaptações do mesmo arco. E a única vez que decidiram vamos continuar um pouco, fizeram uma série em CGI horrorosa. E nem pra ir até o final, até onde o autor tinha feito até aquele momento. Na série. Ruxada para caralho, inclusive.
Tá por então... favor, não seja que nem Berserk.
Não, acho que não vai ser que nem Berserk, mas eu não sei se eu tenho esperança dos 23, coisa não. Mas eu verei de novo, assim. Eu acho que hoje eu tenho mais tranquilidade. Esse era um anime perfeito pra uma call, que aí dava fácil de continuar, hein? Porra.
Ah, bom. Pode ser de
volta, por mim podia ser também, pra mim era perfeito.
Pois é, deixa eu ver aqui. O estúdio que vai fazer é o Passione.
Passione.
Passione já fez. Pô, ele já fez até bastante coisinha.
Fez.
É, ele fez Rock no Yusha, que a gente viu até em call, inclusive.
Que é outro que também faz um zilhão de anos que também não tem, né, continuação.
Não, mas Rock no Yusha é mais recente, mais recente.
Ah, vamos só aqui, uns 8 anos.
E Rafael está procurando. Rafael está procurando. Rafael
não,
está procurando.
Não, foi 2015.
Sim, 2015, faz 8 anos, Rafa.
É, pronto.
É, problemas com matemática aí, tudo bem?
Eu sou engenheira, mas eu sou péssima em matemática, então. Então vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Tem Gorashi Novo, né? Hinako no Ode, High School Days.
Acho que é um estúdio ruim, não, pra assim.
Estúdio ok, Pinchura, tem God. Não, sim, é um estúdio que não tem muita experiência, não vou dizer nada, né? É, eu vou botar fé que vai sair bom, porque o material original é bom, então só se o estúdio cagar muito, tá ligado?
Meu problema não é nem esse, eu acho que até o fato de ter se escolhido esse estúdio, né? É, isso demonstra mais uma vez que eles não acham que vai ter grande lucro esse negócio. Então, e aí fico triste porque, tipo, não, eu não sei nem o que eles estão fazendo, sabe? Eles estão querendo reviver, porque não tem mais a novel, não tem nem essa questão de vender a novel, sabe? Às vezes é o pessoal quer fazer.
Se tivesse publicação nos Estados Unidos ainda, talvez fizesse algum sentido.
É, ou se fosse republicar em outros lugares do mundo, sabe? Por exemplo, nunca veio pra cá, né? Então,
não, nunca veio.
Aí uma série que podia vir pra cá, é. Talvez essa fosse a nova que eu comprasse. Porque ler o ritmo seria meu, né?
Acho que o problema é exatamente ela ter 23 volumes, mas quem sabe a New Pop pode trazer algum.
É, mas é, sei lá, a New Pop traz são as mais famosinhas.
Pois é. Mas é porque eles conseguiram trazer o primeiro arco de Mine. E Mine tem mais de 30 volumes, então. O problema é que eu acho que eles só vão trazer o primeiro arco, então. Meio triste.
Esse é o meu medo. É tipo eu com o Moribito. Só tem 10 volumes e só publicaram o primeiro aqui no Brasil. Tudo bem que o primeiro volume corresponde à série de anime toda que saiu, mas porra, queria os outros 9, né?
Ainda assim, né? Porra, estamos fazendo pra quê, né? Bom, é isso, galera. Eu gosto muito, né, de Spice World e gostaria. É muito que esse remake retratasse os 23 volumes da novel e tal. Até porque eu não li a novel, né? Eu perdi a paciência na tela que você ali. Eu tenho um sério problema de leitura mesmo. A leitura precisa me instigar muito pra poder eu conseguir engatar nela, sabe? Eu desisto muito fácil. Então, se tem um mangá e se tem um anime, eu prefiro ver o mangá ou o anime. Que pelo menos tem um dinamismo maior com a imagem me ajudando a me manter focado. Culpa do TDAH.
Você prefere o
mangá? É, eu prefiro mangá porque eu leio no meu pace, né? Mas vocês entenderam, né? Eu prefiro a mangá, depois anime, depois novel. Novel sempre é o último caso. Principalmente novel, que é a escrita estranha. Mano, eu sempre lembro de Log Horizon e Hatara Kumura.
Log Horizontal, por favor.
Pra mim, Fate foi a maior decepção. Fate Zero. Enfim.
Fate Zero eu nunca li. Então eu vou fugir dela por todas as minhas
forças. Eu gostei mais de No Game No Life do que Fate Zero. Não, cara, a escrita do cara é ok no Game of Life. É porque a história é chata,
bem,
né?
Então. É, a história é chata.
Fate Zero, a história é boa, mas a escrita do cara é insuportável, né, na minha opinião.
Bom,
eu sei que a gente adora, né? Mas
novels assim, que eu simplesmente parei de ler porque a escrita era insuportável.
Long Horizon é isso, tipo, tem uma história foda, mas porra, o cara é uma bosta, né?
Mano, ele repete a mesma coisa na nova, me dá agonia, me dá agonia muito grande. Dá uma agonia muito grande, cara. O Luke, eu não sei como o Pestre ele conseguiu ler os 4 livros que ele comprou. E ele literalmente só leu porque ele comprou. Se a gente não tivesse comprado, ele não teria lido.
Tem que valorizar o dinheiro, pô.
Até porque a novel
eu não
é...
Não o meu, não.
A novel é detestável, tá ali, assim. Você gosta do anime, a novel quer destruir pra você.
Ah, então nem vou chegar perto dessa novel, não. Tô fora.
Não cheguei, não. Eu comprei 2 volumes e me arrependi com todas as minhas forças. Mas tá aqui.
O anime melhora muito a parada. Porque o anime ameniza, né? Animes amenizam. Isso. Inclusive, eu tenho muito... Eu não gosto, então eu não tenho medo, porque eu nunca vou ler. Mas Sword Online, a novel, eu sei que é muito mais pesado do que o anime. Muito mais. E olha que o anime tem gente lambendo lá que vai te pedir. Então, imagine como é a novel. É. Mas é isso, Rafaela?
É isso.
Quem é o próximo?
Ah, vai tudo.
Olha aí. Então, senhoras e senhores, eu vou aqui pra um que é quase óbvio. Que é uma das minhas obras preferidas de todos os tempos, que não tem continuação nunca nesta porra, que é Suzume Haruhi no Yutsu, que tá aí há 14 anos, né? Eu falei 13 ali, mas é porque acho que o cara, quando fez o post, ele tava um ano atrasado, mas 14 anos aí, desde o filme de Suzume Haruhi no Shoshitsu, né? Não, 13 anos, 13 anos, desculpa, foi erro meu. É 13 anos, né? Foi fevereiro de 2010, então... Eu gosto muito de Suzumi, assim, eu acho que é uma das poucas obras colegiais que... Na verdade, assim, eu não pra mim, ele é uma obra colegial diferente de qualquer outra obra colegial. Porque ele fala ele faz uma história que você não sabe o que vai acontecer em momento algum, pra mim. Assim, ele é totalmente inesperado o tempo todo. Ao ponto de que você vai ter uma hora que você pode gostar de um personagem e depois o personagem é insuportável. Ou, apesar de eu gostar uma parte dos personagens, mas é uma série muito, muito louca, assim. E eu achei maravilhoso na época que saiu, principalmente quando o anime deu uma melhorada ainda na loucura, que ele lançou os episódios na cronologia louca do caralho, o caralho A4.
Permite um disclaimer, Vilado?
Pode falar.
O episódio 0 resume bem toda a tua primeira fase. A tua primeira frase, o teu primeiro parágrafo sobre Suzumiya é totalmente o episódio 0 do anime.
E tu sabe que o... E aí, eu vou falar. A Suzumiya é um anime baseado em novel, como a Rafa falou, de Spice and Wolf, né? No caso, Suzumiya tem 12 volumes e ainda está sendo publicado. O anime, contando tudo que foi feito, corresponde a 6 temporadas. Se eu quiser dizer assim, a primeira temporada corresponde a tal, a segunda. Primeiro episódio 0 é do livro 6. Então é só pra você ver que é uma loucura.
Você voa no tempo e volta pro passado. Assim, tum, tá, bate e volta, é isso aí.
Então. O filme, que é o último, acho que é o livro 4, se não me engano. Que é o desaparecimento de Suzumiya Haruhi, né? Então, assim, ela é uma série que brinca com a cronologia dentro do coisa, enquanto a novel, inclusive é uma parada, né? Eu cheguei a ler parte da novel, não li as 12. A novel é legal, só que ela é cronológica, tá? Então, se você vai ler a novel pensando que ela é como anime, ela não é como anime, não, tá? Ela é bem mais cronológica, assim. Apesar de ter aquela versão cronológica que junta as duas temporadas e tal, mesmo assim, é meio, assim... voando, né, para um lado e para o outro. E eu acho os personagens muito interessantes. Então, as coisas que você não gosta com o tempo, eles têm um lado interessante, sabe? E é uma construção muito louca. E uma loucura, que foi uma obra que foi um fenômeno absurdo na época. O anime foi um absurdo de fenômeno. A novel, até hoje, quando sai uma novel nova, acho que a 12ª, se não me engano, foi do ano passado, não é atrasado. Saiu e vendeu para caralho em pouco tempo. Não sei porquê, nunca mais teve nada de anime. Nunca mais. Nada. Nada. Zero. Não dá pra entender porquê. Não sei se é
hoje. Os críticos de plantão vão dizer que é por causa do famoso Endless Eight da segunda temporada. Vão sempre mas tocar nessa.
Eu não sei, porque o final da segunda temporada é muito bom. O final da segunda temporada não é o Endless Eight, né? E é uma das coisas também que o pessoal adora, porque é o filme, né? O filme, como construir o filme. Enquanto o filme tá no episódio 0, a construção do filme tá no final da segunda temporada. E é muito louco. E é assim, De fato, o Endless Eight, no é, no, na novela são 3 capítulos, se eu não me engano. Tá? E no anime eles deram uma extrapolada porque o estúdio queria economizar dinheiro. Porque o estúdio queria economizar dinheiro. Até hoje, acordo de vez em quando com desespero, pensando em algum, em uma pessoa falando que Yonkou tem um A. Aí eu tipo, não, nunca mais.
Não.
Yonkou tem um A, nunca mais. Mas enfim. É, mas o filme faz sentido, o filme não, tipo, o Endless Eight faz algum sentido, porque ele dá um peso maior pro filme, né? Ele dá um peso ainda maior do que o que a novel é no filme. Porque você, pra quem viu, né? Pra quem viu, sabe que o Endless Eight, ele aconteceu durante milhares e milhares de anos, né? Milhares de vezes, vamos dizer assim. Só que a única pessoa que passou por tudo isso foi a Nagato.
Foi a Nagato.
Então, você entende o desespero que é, né? E porque o filme funciona mais ainda, né? Então, e o filme é uma coisa... Eu já disse isso várias vezes aqui, mas é um dos filmes de animação mais incríveis que eu vi na minha vida, assim. Então, eu sinto muita falta, assim. Eu queria muito uma terceira temporada de Sonomia. Várias vezes especularam que ia sair uma terceira temporada, mas até hoje, nada. Então... Tal, nunca saberemos se um dia teremos uma terceira temporada de Suzumiya. Mas se você nunca viu Suzumiya, eu admito que eu recomendo bastante. Eu acho que pela loucura, acharia que era legal você ver na ordem que os episódios saíram. Mas se você não for muito ligado na loucura, pode achar na internet a ordem cronológica e você pode ver. E aí você só precisa ver o de 2009, que ele junta as duas temporadas. Né? Mas é isso.
Todo o miolo do Endless Eight, só vejo o primeiro e o último.
É, você pode fazer uns 3 episódios do Endless Eight e pronto. Tá bom. Porque nem a nova, que são 3 capítulos. É porque assim, o Endless Eight, a gente fala muito, a mesma coisa, mas ele sempre muda um detalhezinho no episódio, outra coisinha.
Mas são detalhes tão pequenos.
Mas são pouquinhas, são pouquinhas coisas.
E você não precisa se dar o trabalho.
São pouquinhas coisas, assim. Se você gosta muito, muito, e quer ver os detalhes, você assiste, mas você sabe que vai ser pesado. Porque o objetivo era esse, tá? Então...
Eu desisti da segunda temporada, se não me importa.
Agora eu acho um absurdo a pessoa desistir por isso. Só pula. Então pula, vai pro resto.
Eu desisti porque na época eu não sabia que acabava, né? Porque eu tava assistindo semanal. E aí, toda semana a mesma coisa, eu entrei em desespero. Aí foi por causa
disso. Todos os episódios finais são excelentes. Não, o episódio de construção do filme é... E assim... Eu fico talvez feliz ou triste com você, porque se você não viu o final, você provavelmente... Eu acho que você não gosta da Suzumiya, né? Mas se você visse o final, não, você ia detestar ela mais ainda. Ia detestar ela do jeito absurdo. E ela é minha pessoa preferida, assim, né? Mas até eu fiquei com raiva dela. Então...
Assim, eu não consigo culpar a Rafaela por ter, vamos dizer assim, dropado a segunda temporada. Porque eu vi semanalmente, eu gostei. Superei o Endless Eight, eu odiei o Endless Eight, mas gostei do produto final. Porém, assim, ela não é a única. Eu me lembro que na época muita gente, assim, muita, dropou Suzumiya por causa desse Endless Eight. Ponto. Isso aconteceu, esse fato não se apaga. Porém, ao mesmo tempo, eu concordo com o Evilásio, que ver o Endless Eight é essencial, né, barra obrigatório, pra você ter a concepção.
Não.
É, pra ter a concepção do filme, sim.
Não, assim, eu concordo que o filme ele tem um peso maior se você ver o Endless Eight. Só que o próprio Endless Eight poderia ter, de fato, menos episódios.
Poderia,
eu acho que eles exageraram. Eles só fizeram isso pra economizar, porque de fato estavam economizando dinheiro na época. Então, eles de fato eles exageraram mais ainda porque eles queriam economizar dinheiro. Mas o que meu problema é você, hoje em dia, sabendo como foi, não ver a continuação, porque você perde muito e eu acho que pra mim alguns dos melhores episódios de Suzumiya estão depois do Endless Eight. Então,
mas eu vi o filme. Então...
O filme é o melhor de todos, se fala.
É pelo menos isso, eu vi o filme.
Pois
vou
é.
Deixar passar essa parte. Inclusive, uma das melhores músicas de anime é de Suzumiya, que é God Knows. Eu cantava muito.
God Knows é muito bom.
A primeira temporada.
As duas, né? Você pensar que o festival do anime do primeiro é o... Basicamente são os episódios mais longe, assim, na novel, né? Isso na cronologia. Porque eles são os últimos episódios, né? O do festival é o último episódio, desculpa. Né? considerando assim. É, mas enfim, né? Tem a galera assistindo o filme, Rafa. Você perdeu a galera assistindo o filme. É maravilhoso. Ver a galera assistindo o filme. É muito louco, Rafa.
Ela tá cantando.
É isso.
Ela tá cantando no fundo. Meu Deus. Hare, 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 cotô.
Desculpa, tá, chega.
Não. Ah, eu ainda na minha mente tá mais mimi mirokuru mikuriri. Foi demais. Mas enfim, Suzumiya é esse aí, meu anime aí que eu fico desesperado que não tem. Ah, mas teve o Nagato Yuki-chan no Shoshitsu, que é horroroso. Então, foda-se.
Eu não achei horroroso, eu gostei, poxa, que droga.
Eu amo Suzumiya, essa é a única obra de Suzumiya que eu dropei. É a única coisa de Suzumiya que eu dropei. É... Hã?
O Chibi-chan, aquele que era...
Não, mas esse não é o Chibi-chan. Esse é o da Nagato.
Só da Nagato. Focado na Nagato.
Nagato e o Kichan no Shoshitsu, que é tão lento quanto o Spice and Wolf. Chá demais.
Triste.
Mas, enfim. Sim, até hoje eu uso o nick Junior Kion. Será? Por que será, né?
Por quê, né?
É a saudade.
Né? Tomogashi Sugita é meu dublador preferido. Porque... Era o Kion.
A saudade bate forte e dói no fundo. É isso aí.
Pois é.
Kirano Ai é a minha dubladora feminina preferida por causa da Suzumiya. Mas enfim, é isso. Vamos lá, Carlinha, sua vez.
Puxa, chegou a minha vez. Olha aí que maravilha. Pouco trouxa o meu comentário, mas tudo bem. Assim. O anime que originalmente eu ia trazer aqui, ele acabou sendo reprovado sem ressalva nenhuma para esse cast, porque ele extrapolaria a regra. Ele extrapolaria qual o enunciado.
Porque não faz sentido.
Deixa eu terminar de falar, caralho! Porque ele extrapola aquilo que Vilas explicou no início quando ele falou do tema. Então ele extrapolaria. Né? Então, nem vou citar qual seria. De toda forma, eu ia falar de Shakugan no Shana 3 Final. Mas daí eu fui pesquisar sobre direitinho e vi que a última temporada do anime, ela foi com... o primeiro episódio foi ao ar 2 dias depois que o último volume na novel foi publicado. Então, basicamente, a última temporada Shakugan no Shana cobriu toda a novel.
O nome da temporada ela foi vendida como Shakugan no Shana Final.
Mas sabemos que a indústria de animes é mentirosa. Coloca um Final, de repente tem um Final S2, Final S3.
Eu não sei.
Vide Shigeki no Kyojin. Vide Shigeki no Kyojin.
Não, mas aí é parte. Não, mas aí ele
não
deixa
interessa.
Claro, parte 1. Um,
podia ser Final Parte
2, parte 3.1.
Então, 3.1. Então, não dá pra confiar 100%. Esse é meu álibi.
É um absurdo, né?
Esse é meu álibi, não dá pra confiar 100%.
3.1 é um absurdo.
Enfim, é um absurdo demais.
Enfim, voltando. De toda forma, porém, todavia, em todo caso...
Eu ia dizer que o único exemplo que eu ia aceitar era Mononogatari, que de fato essa obra terminou 10 vezes, eu acho.
Ok. Voltando então, o anime que eu acabei trazendo é algo que tá mais dentro do meu escopo de animes que eu gosto, que eu aprecio. Mais ainda do que Shakugan no Shana, devo dizer, embora eu goste demais de Shakugan no Shana. E o anime que acabei trazendo aqui é Otome Yokai Zakuro. O Otome Yokai Zakuro não é exatamente peculiar.
Quanto tempo?
Otome Yokai Zakuro, ele foi ao ar na temporada de outubro de 2010, totalizando 13 episódios. Ele provém do mangá do mesmo nome, no mangá de mesmo nome, que à época da exibição do anime teve o sexto volume do seu mangá publicado. E aí vem o porquê de eu ter trazido esse anime para este cast, começar explicando isso. Por quê? Porque o mangá está em hiato desde 2016. Ele teve 10 volumes publicados, ou seja, o anime não cobriu todo o mangá. O mangá teve 10 volumes publicados. A última publicação foi em março de 2015, e desde 2016 a autora parou com a obra porque ela engravidou, teve um filho, né? A autora teve um filho e resolveu parar com o mangá. porém, em abril deste ano, 2023, apareceu no Twitter uma chamada, no caso, o Twitter oficial, tá? Da Comic Boost. E no Twitter oficial da Comic Boost, lá dizia que a autora de Otomi Yokai Sakura vai continuar com o mangá, a partir de onde parou. Porém, não vai ser publicação, vai ser direto no aplicativo, vai ser pra leitura no aplicativo, não vai ter físico, não vai ter volume físico, tá? Não foi dada a data de quando o mangá de Otomi Yokai Sakura vai voltar, mas vai voltar, tá?
Então, os fãs ficam felizes, os fãs que leiam o mangá, né?
Exato. E ela tem um outro mangá também, que é o Kigurumi Boitai, que teve 3 volumes publicados até o momento que ela engravidou. Então ele também vai voltar em algum momento, tá?
Já tá melhor que a Clamp.
Então assim, voltando pra Otomi Yokai Sakura, pra vocês entenderem...
Carleto, deixa eu só fazer um adendo. Sim. Queria deixar claro que a Hoshino Lily, todo esse tempo que ela esteve grávida, ela só fez doujinshis.
Uhum.
Tem vários doujinshis na conta dela. Inclusive, porque ela foi a que fez o character design de Maoyo Pegdrum, certo? Foi ela que fez o mangá também. É só mangá. Tem de Sarazanai também.
Sarazanai!
Mesmo diretor.
E tem vários outros.
Né, tem vários outros doujinshis, principalmente Naruto, que ela fez ao longo dos anos, né? Enquanto ela esteve aí fora, né, dos mangás.
Isso. A história do Otomi Yokai Sakura é um negócio que me pegou desde o primeiro episódio. E resumidamente é o seguinte: nós estamos num Japão alternativo, na verdade numa terra alternativa, não só o Japão, enfim. No início do século XX, lá na era Meiji, que o calendário ocidental começou a ser implantado no Japão. Então é uma época em que certas...
Eu posso fazer um disclaimer?
Pode.
Não tô te bloqueando, tá? Eu quero que tu continue falando. O Carlinho é o único que vai contar a história da obra, né? Porque a gente meio que passou por cima, a gente falou muito por cima. Porque, por exemplo, Spice Wolf, eu sempre digo que é uma das obras que eu digo quando as pessoas querem dizer, me diz um mangá diferente. Spice Wolf é um anime sobre comércio.
Ok. De toda forma, é uma época do mundo em que certas invenções estavam surgindo, por exemplo, os postes com luz artificial, o telefone, os fios passando pelos postes, assim e tal. Então tudo isso era muito chamativo. E certos costumes ocidentais, é um paralelo com o mundo real que a gente vive, estavam apartando no Japão, né? Para a alegria de alguns e tristeza de outros. E isso o anime retrata também. Mesmo que de forma superficial, mas retrata. Então nós temos lá nesse Japão alternativo, onde humanos convivem com yokais. Porém, como existem yokais extremamente malvados ainda, e que querem matar outros yokais, matar humanos e por aí vai, então tanto os yokais do bem como do mal, vamos assim dizer, são mal vistos pelos homens, como se não existissem homens bem, bons e maus, né? Mas enfim. Então, os yokais, eles vivem no meio de... Como eu posso dizer? Com um preconceito total. Eles são vítimas de preconceitos a todo instante, tá? Focando no Japão, que é onde se passa o anime. Sakura e suas amigas vivem, então, num local onde elas fazem trabalhos de ordem espiritual para enfrentar monstros, desfazer atrocidades e mal-entendidos que ocorram na cidade onde elas estão localizadas. Contudo, em certo momento, o exército dali, daquela cidade, resolveu, assim, no primeiro instante do nada, mas o anime explica que não foi do nada, mas no primeiro instante do nada, que eles deveriam cooperar com os espíritos, deveriam trabalhar em conjunto, né? Pra um aprender com o outro alguma coisa. E nisso foram lá 3 soldados humanos viver com esses yokais, com essas yokais, lá na casa delas, lá no local onde elas vivem. Contudo, um desses humanos é extremamente medroso. E o pior é que ele vem de uma linhagem extremamente rica em confiança, rica em sabedoria, rica em coragem, né? E o Agemaki, que é o nome desse rapaz, Ele sabe que se um dia o pai dele souber que ele, filho dele, que está no exército, é um soldado, tem medo de yokais, não vai ser boa coisa. Não vai ser boa coisa. Então, quando ele recebe a notícia que ele vai ter que conviver com yokais por algum tempo, ele já fica apavorado. E quando ele pisa no local e conhece os yokais, ele fica mais apavorado ainda. E a Zakuro é uma yokai de pavio curto. Ela preza muito pelas amigas dela, preza muito pelos yokais, não gosta de humanos, odeia essa história de costumes jesuítas chegarem no Japão, como tomar leite de manhã, os avanços tecnológicos e por aí vai, certos tipos de roupas ocidentais, tudo isso ela odeia, tudo isso ela odeia. E quando ela consegue notar, ela descobre de uma maneira muito interessante no anime que o Agemaki é medroso, ao contrário dos outros dois que não são, mas alguém mais que é medroso, aí ela vira. Aí ela joga toda a raiva dele em cima dela, em cima do cara. Só que o anime vai passando, os episódios vão passando, o caso, como eu falei, dos preconceitos vão aumentando, esses soldados aprendem a conviver harmoniosamente com essas yokais, e também as yokais aprendem a conviver com esses humanos. Em dado momento, o passado da Zakuro é o ponto central do enredo, se torna o ponto central do enredo, por causa de algum poder da mãe dela, enfim, em todo caso. E existe alguém no exército que quer esse poder, né? Isso é o que eu posso resumir do anime. É um anime que fala sobre sentimentos, que fala sobre experiências, tanto pessoais quanto amorosas, que fala sobre como conviver com o próximo e também fala sobre personalidades e sensibilidade, em especial sensibilidade humana. É um anime charmoso, uma grata surpresa de 2010. Pra mim, até hoje, é uma grata das gratas surpresas. A lamentar que o anime não vendeu bem, eu fui pesquisar depois e realmente o anime não vendeu bem. Teve uma audiência de média para baixo no Japão, nunca ficou no top 15 de audiência em alguma semana que eles teve exibição, o que é muito chato, para mim é chato, mas é um anime que eu guardo com carinho. As personagens que eu mais gosto são as gêmeas Bombori e Hozuki, elas são maravilhosas, adoro aquelas gêmeas, que são as yokai gêmeas.
É um trisal, né?
Hã?
O menino. É um trisal.
E o menino fica sem saber o que fazer. Tipo, ele entende que elas gostam dele, só que toda hora ele fica, meu Deus, o que eu falo agora? O que eu faço? Eu não sei. E ele é meio, como é que posso dizer? Ele é meio cheio de cine, ele diz, no futuro eu vou ser um sargento não sei o que, no futuro eu vou ser o primeiro capitão não sei do que e tal, o capitão mais jovem da história do exército, não sei o que. E elas ficam todas cheias, vão em cima dele, é maravilhoso. Enfim, Otomi Yokai Zakuro é o anime que eu resolvi trazer para esse Kyodai Podcast, por tudo que eu já expliquei e por tudo que eu falei. E é isso. Pode ter seus comentários aí à vontade. Obrigado de nada.
Eu nunca vi.
Obrigado de nada. Bom, eu acho que... Vilas, você não viu, né, Vilas?
Não. Nunca vi.
Eu vi. Foi muito divertido na época que eu assisti. Eu assisti também em temporada, né? Então, desde 2010 que eu não vejo, né? Na verdade, eu já reassisti, eu só não me lembro quando foi, né? Eu já vi duas vezes, pelo menos. E esse anime, ele estava na minha lista, né, de recomendações que eu ia fazer depois. Só que eu lembrei, né? Até comentei lá no grupo, né? Que teve uma época que eu tava na casa da Nayara e Carlírio tava revendo esse anime. Eu perguntei, Carlírio tá revendo? E ele... eu revejo todo ano. Puta que pariu, como assim?
Esqueci de comentar, esse é um dos cinco animes
obrigatórios. Eu sabia que esse era um anime que o Carlírio revia todo ano.
Então, esse é um dos cinco animes.
Ele já falou muitas vezes desse anime.
Esse é um dos cinco animes que eu revejo sempre. É esse, Clannad After Story, Kano 2006, Onegai Twins e... ai, qual que é o outro? E Sister Princess. Esses cinco eu revejo todo ano. Pelo menos uma vez por ano eu revejo, pelo menos.
Eu gosto de dois aí.
Vale lembrar que Otomi Yokai Zakuro está no Crunchyroll desde 2015, 2014, porém só com legendas em inglês, não tem legendas localizadas para o nosso país.
Bom, eu gosto muito de Zakuro, eu acho que eu cheguei a ler uma parte do mangá na época. Eu não gosto muito do traço da autora, devo admitir, mas assim, a história é muito fascinante, eu gostei muito da época. Principalmente porque eu gosto de yokai. O Evelyn sabe. Eu gosto demais de yokai. Então, quando eu vi um romance com yokai, eu vou me jogar aqui nessa porra. E E era exatamente isso que me deram, tá ligado? Três casais fofíssimos, tá? Eu gosto mais do casal principal com a Sakura, né? Mesmo que a Sakura seja insuportável no começo.
Olha,
né?
Agora me lembrei, três casais. E o soldado mais alto lá, o Rikensan.
Sim!
Aquele cara é o exemplo de educação que você tem com
qualquer
ponto. Meu Deus,
eles dois são o melhor casal e ele é o casal mais quietinho. Mas eu acho que eles são o casal que mais desenvolve.
Sim!
Eles são os que ficam mais juntos, né? No fim das contas. Aí é... Eu gosto demais, porque a das gêmeas, parece, eles não são um casal, porque parece mais que as gêmeas estão tirando onda com a cara do menino o tempo inteiro, entendeu?
Mas na verdade elas gostam dele, gostam dele pra caramba.
Elas gostam, mas não é... Não, eu não acredito que seja romântico.
Ah, eu acho que é.
Acho que é só de zoeira dele mesmo. No caso da Zakro, ela de fato gosta, né? E no caso da menina, que eu esqueci o nome agora, o nome da menininha quietinha, que eu achei que...
Suzuki Rotaru. É Suzuki Rotaru.
A Suzuki Rotaru, ela também gosta do...
Só que assim, no início, a Suzuki Rotaru tem medo do Rikensan, por causa da altura dele, que ele parece um monstrão, né? Alguma coisa assim. E no momento que ele ajuda ela, ainda no primeiro episódio, que ele ajuda ela a pegar uma caixa que tá no alto de um armário, de um guarda-roupa, e ele fica de joelhos na frente dela e diz: eu ainda causo medo a você. Ela fica totalmente sem resposta. Ela fica totalmente sem resposta. É maravilhoso. E eu concordo com você, Rafaela. A construção dos dois é muito digna. É, ainda que o poder dela é o poder que eu considero mais poderoso de todas as yokais ali. Porque se você encosta nela, ela vai ler toda a tua mente. É você encostar nela, ela lê tudo que se passa com você. E tem um momento...
Cada uma das yokais tem um poderzinho, né? A Zakuro é a...
É a guerreira, é a fortuna.
Ela vai com a espada e mata todo mundo. E eu gosto muito dela. Ai, ai. E vai indo, né?
E é isso. É um anime que eu recomendo. Eu gosto bastante. Recomendo fácil pra todo mundo assistir, com certeza.
Também recomendo. Ele termina bonitinho, os 12 episódios. Eu tava até comentando com o Carlos isso no grupo, né? Que ele fala, termina fechadinho. Ué, pô, mas você pode escolher, porque o mangá não terminou.
Exato.
Então, tem como continuar assim. É o que é muito.
Mas é aquilo, né?
Eu mesmo queria ver a continuação.
Mas é aquilo, baixa venda na época, baixa. Baixa os
Mas a gente sabe que isso aí não necessariamente quer dizer que o anime não vai ter, né? Tikafuru teve 3 temporadas e as 3. Eles venderam mal.
Mas se passaram 3. Vão se passar 13 anos, e Vilazinho, YouTube completa 13 anos, pelo amor de Deus.
A Tikafuru era a muita boa vontade do estúdio.
Exatamente.
Bad House gostava muito de Tikafuru.
É uma curva, Tikafuru é uma curva, exatamente. Enfim.
Será que teremos algum dia a 4ª temporada?
Não sei. Não sei, velho. Tem que ver a boa vontade do estúdio de novo. Eu acho que eles têm que fazer uma graninha primeiro pra juntar um cofrinho, tá ligado? Pra poder chatear.
Concordo. Eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham com One Punch Man.
Concordo.
Nunca mais. Nunca mais trouxe de volta. Deu.
Tristeza. Enfim.
One Punch Man vendeu muito, o pessoal pode dizer. Vendeu pra caralho, mas foi o anime mais bem animado da história da Madhouse. Aquela porra.
Pois é. Ali foi, tipo, juntou uma galera com uma boa vontade da porra de trabalhar com o...
Eu acho que deve ter sido o Miata, o pessoal deve ter chegado lá. Eu quero ver vocês fazerem um negócio melhor do que o meu desenho no mangá. E aí eles foram lá e fizeram isso, e no final não é melhor que o desenho dele do mangá, mas é do caralho.
É do caralho, exatamente, né? A animação da segunda temporada mesmo é uma decepção gigantesca, porque mudou de estúdio também, né? E não ia ter dinheiro pra fazer a animação do mesmo nível.
One Punch Man é um daqueles mangás que eu gosto, mas eu compro mais por causa da arte do Murata. Que é inacreditável.
Tanto que eu parei de comprar, né? Não é o suficiente pra mim.
É isso. Eu já, a gente já teve lá um Manga Podcast, eu já disse que mangá pra mim a arte é mais importante do que o roteiro no final. Na verdade, que o roteiro é importante.
Também, só que mesmo assim, a história de One Punch Man não me faz manter. É, as bestinhas. É, tá,
é
isso aí.
Eu nem leio, eu só vejo as imagens. É, segura, tô de boa. Só vejo, segura. Mas enfim, é isso. Vamos então pra nossa listinha lá final. Eu vou dizer que eu roubei, mas vamos lá, Rafa. Você começa.
Beleza. Você roubou, Rafa, não entendi.
É porque eu escolhi 6, foda-se.
Ah, tá.
Hoje, excepcionalmente, tá, eu libero porque eu não trouxe nenhum anime, então.
É, faz sentido. Bom, pra vocês terem uma ideia, eu só escolhi Shoujos e Jouseis. Pra ser Babi, assim, não. A galera do show de José é muito deixada de lado, velho.
Eu tenho um de José.
É muito triste, cara. Bom, o primeiro de todos, que é o mais antigo que eu trouxe, que é bem mais, é mais antigo que Spice and Wolf, é Ouran High School Cocô, gente. Ouran terminou assim de um jeito qualquer coisa. Eu tenho um mangá completo no meu armário. A história que se sucede, né, aos próximos volumes é tão legal e nunca vai ter uma chance dessa porra ter uma continuação. 17 anos, velho, que não tem continuação. Não, não vai ter. Não vai ter.
Mas o Oran, se anunciasse uma nova temporada, esse eu teria, eu acreditaria que poderia ser um Fruits Basket também.
É, eu também acredito, porque também são 20... Não, pera, depois eu olho no meu armário, eu acho que é, já é pra casa dos 30 volumes. Bom, o importante é que Ouro é muito bom, recomendo. O anime, infelizmente, ele termina em aberto, são acho que 24 episódios e tal, mas não chega nem perto da, do ápice da história, é só a primeira parte mesmo, super mais simplificado, e é isso. Assim, vale a pena, é divertido, é divertido.
Digo aí, eu sou um cara na época, não gostei muito de Ouran. Se um dia sair o anime refazendo, eu vejo com vocês de novo, igual eu fiz com o Fruits Basket, que eu gostei.
Sim, sim.
Que eu também não, gostei na época que saiu o anime original.
Eu gosto demais, Ouran. Ouran é um dos meus mangás favoritos, sério mesmo, gente. Eu gosto demais. Véio. Foi um dos primeiros mangás que eu comprei também aqui no Brasil e eu guardo no meu coraçãozinho as memórias. Bom, o próximo é Iona No Down, né? É, exatamente. 9 anos que não tem continuação. Ele é o único dessa lista que eu tenho alguma esperança. Porque o mangá de Iona está acabando, então existe a possibilidade de eles derem uma retomada quando o mangá acabar, certo?
Ou pelo menos eu gostaria de acreditar. A minha esperança com o Chukudai.
É, eu ia botar o Tio Kedai na minha lista, só que eu defini que não, vou colocar só o Shoujo.
Acaba com dois capítulos.
Ai, caralho. Bom, o próximo tem 15 anos também, que não tem continuação, que é Skip Beat. Skip Beat é sem chance totalmente, não tem
sem
como,
chance.
Porque os mangás já tem mais de 43 volumes, não tem como eles fizeram um anime disso, não tem, sem chance topada, assim, mas... não tem nem chance de vir pro Brasil, imagine de traduzir essa porra.
Mas assim, eu acho que quando o anime saiu já tinha muito volume, não?
Já tinha muito volume.
Pois é, eu acho que na época que saiu já não tinha esperança de que terminasse.
E ele é um mangá, ele é um mangá mensal, então ele demora mesmo, tá ligado? Cada capítulo é um mês, né, pra sair o capítulo. Mano, nunca vai terminar essa porra, assim, tipo, nunca vai terminar esse anime. Eu não tenho esperança nenhuma, tá ligado? Não. O próximo é 07 Ghost, que é, inclusive, publicado pela Panini aqui no Brasil, todos os volumes completos. Acredito que sejam em torno de 22 ou é 19, uma coisa assim. Ou é 11, eu nunca lembro. Eu sei que eu tenho no meu armário 07 Ghost. É, o anime também termina em aberto, eu gostaria que tivesse uma...
Muito aberto.
Uma conclusão, faz 14 anos, certo, que esse anime saiu.
Você me lembrou de outro, hein?
E por último, mas não menos importante, mais um shoujo que foi Kachowa Maid-sama, que também já está concluído, também já tem todos os volumes publicados aqui no Brasil. Mais 13 anos sem continuação. É isso aí.
Só por cima, só dizer, você me lembrou por algum motivo de Pandora Hearts. Qual é o
Pandora Hearts.
Nunca.
Também
véio.
É publicado no Brasil e nunca teve continuação, pois é.
Nunca teve. Também que o anime foi aquela coisa, né?
Ah, anime é qualquer coisa. É, eu lembro de Vanitas, porque o Vanitas acabou de ter a segunda temporada da mesma autora, né? Mas é capaz de Vanitas também não ter conclusão. Essa porra que terminou em aberto também, essa porra, caralho. Isso aí.
A Vanitas faz sucesso, né? Não sei se vai que.
Não
vai
sei.
Que, né? Ele faz sucesso, ele faz sério.
Faz sucesso, é organizadinho. Mas pois o mangá ainda tá em andamento, então nem sei.
É, não, tá em andamento. Aí faz algum sentido. É, isso aí faz algum sentido. Acho que o anime foi. Não tem história, eu acho que pra terceira temporada ainda.
Não, acho que ainda não. Tem que deixar juntar. Aí faz sentido deixar acumular. Mas sei lá, Pandora, Hades, tem. Não. Tem nem chance.
Pandora a gente pediu muito pro mangá vir pro Brasil, veio e quase não comprou. Mas aí a culpa é do formato. A culpa é do formato. Eu não comprei pra
nada. Eu comprei, tá no meu armário, tá tudo bonitinho, completo. Quer dizer, completo não, acho que só falta um volume. E eles estão repritando, então eu preciso comprar o volume antes que eles sumam de novo.
Eu não comprei por causa do formato.
isso, Avilar. Tinha cinco opções. Vai lá, mas é sua seis.
Desculpa aí, Ravi, te interromper. Pode me interromper à vontade, quando você falar.
Fala.
Então. Começar por Arakawa Under the Bridge, né? O Under the Bridge, Bridge, que a segunda temporada também foi em 2010, né? Na verdade, eu acho que as duas temporadas em 2010. E é isso, né? O mangá também terminou. Nunca veremos o final no anime. Mas é isso. Under the Bridge tem quantos volumes? Deixa eu ver aqui. Acho que é 17. É 15. 15 volumes. Finalizou em 2015. E nunca veremos o final do anime.
Final.
Um que é o que eu mais sinto tristeza, porque o anime também comprei, eu acho maravilhoso o negócio. Eu nem sei se o. Acho, deixa eu ver se a altura chegou a terminar o mangá, porque esse daqui eu me sinto triste porque o mangá saiu no Brasil e foi cancelado pela Panini, cara. Que é o Kekaishi. Eu adoro o Kekaishi.
Kekaishi.
O anime nunca foi, a Panini cancelou a porra do mangá. Eu acho que eu era uma das cinco pessoas no Brasil que comprava esse mangá. Porra, triste.
Foi exatamente isso que a Panini colocou pra ter cancelado o mangá.
Eu sei, eu me lembro.
Eu acho que é um tipo de mangá que eu provavelmente adoraria ler, porque tem yokai.
Mas na época
que tava saindo o Kekashi, eu não me atentei e os volumes passaram, então. E é Panini, você não compra os primeiros, nunca mais depois que passou.
Não tinha como. Ele nunca foi reimpresso, acho, por causa da baixa rotatividade. Eu comprava porque eu comprava certinho, né? Eu comprei desde o começo, porque o anime. Porque assim, primeiro eu vi o anime, antes de sair, porque o anime saiu primeiro, aí depois saiu aqui. E o anime ele acaba meio que na metade. O mangá aqui no Brasil, ele foi até tipo. Deve ter tido uns dois volumes que vai além do que o anime foi só, sabe? Então, muito pouco. Né? É foda. E o mangá ao todo tem 35 volumes. Então, assim, quem nunca leu, vale a pena, tá? Eu acho maneiro pra caralho, Kekashi. O meu Josei, Rafael. Kuragehime, Prince de Elfish.
Kuragehime, sim.
Não, é triste, não vai acabar nunca o anime. Mas maravilhoso. Maravilhoso, Kuragehime. É um dos meus Josei também preferidos. Tá completo, 17 volumes, o mangá. E é 17 volumes, é 93 capítulos, não é tantas coisas, então dá. Dá pra ler também, então fica aí. Higashimura Kiko, né? Um aqui que é só pelo desespero, porque nunca, né? Jamais, que é Beck. Nunca. Amaria que saísse no Brasil, inclusive, mas nunca.
Mas nunca. Eu li tudo completo em inglês e é a única forma realmente de conseguir ler.
Não, acho que tem em português, assim, você vê na internet enquanto poder.
Eu nem sei, eu nunca pesquisei, mas
tem, porque eu me lembro que eu via. É porque na época, realmente, quando saía, não saía em português direito, era só em inglês, né? Meio foda.
Mas eu terminei.
Mas
e
sim,
a parte
dá pra. Eu acho que ele
é muito legal.
Inclusive, eu acho que se você tem o Amazon Prime, tem o mangá completo em inglês de graça no Amazon Prime, tá?
Mentira!
Tem, porque eu me lembro que baixei o coisa. E nem é aquele Kindle Limitado, não, ele tinha mesmo disponível. Eu não me lembro, faz tempo que eu vi que o menino que eu tinha baixado pra ler de novo e eu acabei parando, só um volume e parei. E aí, os meus dois novos, Outbreak Company, que esse seco anime não fez sucesso, então muito difícil ter a continuação, mas ele é um anime também de 2013, a novel acabou em 2017, são 18 volumes, e uma parada do Outbreak Company é que ele é um anime que não parece nada... princípio, de nada, e tipo, pra mim ele é a melhor explicação em anime que já foi feita sobre soft power. Eu acho do caralho, tanto que é um dos meus textos preferidos que eu fiz no anime portfólio na época, foi por causa desse anime, né, que foi o texto lá da minha coluna Pensador Otaku, que foi Dá Pra Ser Otaku Fora do Japão? Foi todo baseado nesse anime. Desculpa, que é um anime secar, inclusive.
Eu tô ligado, só que eu tô assistindo o primeiro episódio na época e eu só queria deixar.
E não precisa de secar, né?
Atualizado que Beck continua de grátis lá no Amazon.
Aí, tá vendo?
É, foda.
Não precisa secar porque a pessoa pode ir e voltar, né?
Uhum. Ele ia buscar as coisas, né? Tipo, no porta lá. Eu esqueci. Eu acho que ele entrava dentro do negócio.
Mas, ele... da casa. Mas eu acho do caralho o conceito de brincadeira com o soft power dele. É muito foda. Que você pode trazer isso pro nosso mundo real, tranquilamente. É, e por último, a Oyuma Oyusha. Também a novela acabou. É do mesmo cara do Log Horizon, inclusive, né? Então eu tenho medo de ler a novela, mas eu queria muito o anime, porque é, eu gosto do cara demais.
Tenho medo.
Ano passado eu revi. Uhum. Ano passado eu revi. Ano passado foi ano retrasado, eu revi com o Yuri pra o Funimê. E continua muito bom. As partes de fanservice que no anime são bem minimizadas, elas são a parte mais chata, né? E aí eu imagino, com o autor sendo o autor, né? O que deve ser na novela. Mas é outro anime também, fala muito sobre comércio, sobre criações de reinos e tal. Eu acho muito foda. E esses são poucas novelas, né? São só 5 volumes. Eu só não tenho coragem de ler.
Justo.
E é isso. Esses são os animes que eu escolhi. Vamos então agora pra Reagindo dos Padrinhos.
Ok, é isso aí. Vamos pra edição número 79 da sessão Recadinhos do Padrinho. E eu só tenho um recado, uma chamada, que incrivelmente não é do Anime News Network, mas sim do site Anime Corner, ok? Com o ranking de audiência japonesa dos animes na semana 3 de julho. Mas em vez de ser os animes de todos os tempos e coisa e tal, ou que estão em exibição há muitos anos, agora é restrito aos animes que estão em exibição na atual temporada, tá?
Tá bom saber. Manda o link, hein?
Eu já mandei ali no grupo pra vocês.
Mandou ele já.
Então eu vou começar do décimo pra cima, porque aqui fala de 40 e tantos animes, vou mandar só do décimo pra cima.
Tem 43 animes nessa temporada?
40 e tantos.
Tô de zoeira.
Décimo lugar, com 2,88% pontos de audiência, Raiding of the Seven Spellblades. O nono lugar é pra quinta temporada de Bugou Stray Dogs, que tá com 2,95% de audiência. Uhum.
Tinha até esquecido.
O oitavo lugar pra Dark Gatering, com 3,07 pontos.
Que eu botei um hold hoje na minha lista.
Em sétimo lugar está o anime da garota que esqueceu os óculos e o rapaz gosta dela, com 3,9 pontos.
Que a gente
uma direção duvidosa. Tudo
e
bem.
Que eu tô gostando que do anime. Em sexto lugar...
Se você não gostasse, eu ia achar estranho.
Em sexto lugar está Undead Girl Mother Face. 4,33 pontos. Em quinto lugar, a maior surpresa da temporada pra mim, que eu tô gostando muito, comecei a ver lá em São Paulo junto com o Luiz, é o Zoom 100.
Eu acho que ele foi o anime mais hypado da temporada.
Hã?
Foi o que eu mais vi, eu via... É porque ele foi o anime que furou a bolha dos novos. Foi o anime que pessoas que não falam de anime falaram sobre ele.
Então, pra mim é uma surpresa, só pela razão que ele não tava nem pensando em estar na minha lista. Eu não tinha nem consciência de
ele. Sim.
Daí fui ver com o Luiz e, pô... É legal pra
caramba. Eu ia dizer isso. Eu acho que um dos grandes paradas é porque ele também tá na Netflix, né? Uhum. Ele tá no Crunchyroll e na Netflix, na verdade.
Tá nos dois.
Eles botaram pra fuder, assim, ó. A gente vai botar todo nosso dinheiro aqui na distribuição pra ver se a gente arruma a gente. E eles conseguiram, né?
Vamos lá.
Tá legal.
Também quarto
legal.
Lugar...
Também pensei que eu ia dropar logo, mas eu gostei.
Não, tô gostando.
Mas a Netflix também fez... Ó, tem só um detalhe desse aí. É que a Netflix fez porque também vai sair agora em agosto o live action dessa obra. Na Netflix.
Que perda de tempo. Tá bom.
Pode ir, Karine.
Então, continuando. Vamos continuar aqui. Quarto lugar. A segunda temporada de Mushoku Tensei, com 6,73 pontos de audiência.
Nada mais que o esperado. Porque o Mushoku Tensei, a gente sabe que faz sucesso pra caralho. Agora o terceiro é inacreditavelmente surpresa e eu acho legal pra caralho.
Em terceiro lugar, My Happy Marriage, com 7,07 pontos de audiência.
O poder da Netflix. Esse já teve um dorama na Netflix.
E é não.
Pois é.
O segundo lugar vai
pra... As séries estão vindo conjunto, Rafa. É dorama e anime junto, Netflix.
O segundo lugar vai pra Bleach, né? Bleach, poder do nome, aqui é o poder do nome, 7.97 pontos de audiência.
Estou vendo.
E também estou vendo. E em primeiro lugar, com 8.04 pontos de audiência, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que tá com sangue
você
pra
tá
tudo quanto é
Bleach?
Lado.
Você viu Bleach, é a primeira dessas coisas? Vi. Não sabia que você via Bleach, mas vi. Tudo bem. Tô achando... Bem, eu não gosto dessa obra do coisa, mas o anime sempre melhora o mangá, então tá tudo bem.
Bom, e tá lá o Jujutsu Kaisen, segunda temporada, em primeiro lugar, né? Tá...
Anime mais esperado, né?
Gostaria de fazer um adendo de que estou decepcionada com as pessoas que estão assistindo Rurouni no Kenshin 2023.
Eu não estou decepcionado, o gosto é de cada um.
2,56% de pessoas aí dando trela para esse ator, mas tudo.
Cara, essas são pessoas que quer você aceite ou não, e quer nós aceitamos ou não, separam o anime de quem faz a obra, de quem fez a obra original. Vão gostar do anime toda a vida.
Eu acho que não, Calil. Eu acho que são pessoas... Assim, sim, vai ter gente assim, mas eu acho que vai ter gente que só não se importa.
Também. E a gente que não tá dando a trela, porque...
Eu achei mais gente que não se importa do que gente que separa, assim.
Entretanto, um adendo que eu faço dessa lista é o 16º lugar, que é My Teen Senpai, um dos animes que eu mais tô gostando da temporada, tá em 16º lugar apenas. 2.1 de audiência.
Ah, rolimento em 13º, eu tô feliz. Pensei que tá mais baixo. Tá na frente uma...
Tá
Municans em vende, tô feliz.
Tá triste, não vai ganhar dinheiro não.
Meu Deus,
tá
em 20º,
um certo animezinho aí que eu desisti e que as pessoas...
Meu Deus, Blue Orchestra, que eu estou amando, é 38º lugar, não tem nenhum ponto de audiência. É 0.79.
Mal se... Ele sequer faz em fanzube direito desse negócio?
Não, Saiko Anime está arrasando. Pera aí. Saiko Anime está fazendo um trabalho direito.
Monogatari. Tá atrás da Yaka.
Ah, mas
Kalei,
de vez em quando atrasa
o
coisa direitinho. Depois que eles
mas
fazem,
mas são humanos, né, cara? Desculpa, mas são humanos, né?
É Evilásio,
não, mas assim, eu só tô falando porque se fosse mais famoso...
Yaka, Evilásio.
Oi?
Ah, porque... Eu não sei. Monogatari, pra ser sério, por mais que a gente goste muito... Ele nunca fez sucesso, eu não entendi nem porque ele teve uma segunda temporada. Mas é maravilhoso pra quem tem essa.
Caralho, a história ainda é bonitinha.
Mas é muito
tá
melhor,
não,
é muito melhor.
Eu não consigo aceitar um negócio desse, tá? Ah,
é, tem uns 10 aí que
estão
tá atrás dele.
Ele tá atrás de The Great Cleric, gente, esse anime. Eu li a novel, minha gente, a novel é até ok, mas o anime é todo cagado, a animação tá uma bosta.
Meu Deus.
Caralho.
Mayuki Ski na frente, Level 1, tudo isso é uma bosta. Mas, por exemplo, eu tô impressionado que o Isekai da garota que. Do cara que voltou como uma máquina de venda não tá mais acima.
Cara, eu vi o primeiro episódio disso quando eu tava em São Paulo, não dá pra acreditar mais. Não dá pra acreditar. O Japão ultrapassa níveis que às vezes, olha, são níveis que.
Tem muita gente que gosta.
Tem muita gente que gosta. Quem é que tá vendo mesmo, meu Deus? Ah, tá, eu lembro do podcast do cara falando no podcast que tava vendo esse. O cara
Bruno
com
tá.
Rain. É, o como? Vlad mesmo, ele lê a novel. Nesse nível, assim. Socorro, Jesus, pra quê?
Qual podcast tu falou?
Ah, era o JujubaCast, não é um podcast de anime, um podcast de contação de histórias, é só que um dos hosts gostava de...
É o Caio Corraine que você falou.
É o Caio Corraine, exatamente. E
eu
aí...
não sabia que o Caio tava nesse podcast.
Aí, pô, ele falou que tava vendo esse anime, eu, puta que pariu, Caio, por quê?
Tem gente, tem uma galera meio fora do Codice Caio que acha que é maravilhoso essas coisas diferentes, sendo que a gente tem isso há 30 anos.
Mas
e quando eu digo 30 anos, sim, lembrando que tinha Isekai aqui no Brasil. Pô.
É a galera que não tem tanto, né, convívio.
É, pois é, eu vejo dessa forma também. Mas é isso.
Lista
curiosa, achei interessante. O top 10 tem coisas interessantes. Eu tô muito impressionado com o Dark Gathering tá em 8º lugar. Muito impressionado.
Bom, sendo assim, dou por encerrada a 79ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. É isso aí, muito obrigado.
Só, Só queria falar um disclaimer. Pode fazer. Lista, que pode fazer. Eu entendi. É porque eu não sei, agora eu posso ter escutado errado tu falar. É, essa lista não é de audiência, tá, pessoal? Só pra avisar.
Tudo bem.
Então, é primeira.
Não, isso é votação.
Ah, tá.
Isso é votação. Pô, se Jujutsu Kaisen a gente vai fazer 8 pontos, eu tava acima de Sasaki na TV.
Cara, eu vou ser sincero. É, porque se você pega a audiência dos animes mais antigos que estão em exibição ainda, é sacanagem. Muito do que tá da outra temporada não entra no top 10 nem ferrando. Quer dizer, tem o que entra, né? Tem o que entra, né?
Isso é popularidade. Não, Bleach. Bleach, eu acho que Bleach tá entre os top 10, assim. Tem...
Possível. Bleach é possível.
O Mix que eu assisto tá. É, não, eu vi a lista, acho que não faz muito tempo, da última que saiu e tava Bleach lá.
Então tá assim. tudo na normalidade. Então.
Ele tá, eu acho, fazendo mais sucesso agora do que na época que ele foi exibido.
Uhum.
Primeiro, a primeira parte. É porque o pessoal tá. É tudo um bando de viúva de Bleach, né?
Ataque gratuito aí, ó.
Mas é. Eu tô vendo também. Eu tô vendo também.
Pois é.
É, a gente sabe que é mais ou menos, a gente vê.
Bom.
É. Então é isso.
Então, terminei a sessão, é isso aí.
Então é isso, pessoal. Vamos lá, considerações finais, Rafaela.
Tem que pensar na hora, porque eu nunca penso nas considerações final. É, valeu e é isso, não tem nada a completar.
Valeu, falou. Carlírio.
Agradecendo a todo mundo aí que escutou o podcast ou que vai escutar depois de ser lançado. Abraço.
Alguém comentou?
Só o Cadeide falou lá, pessoal, eu respondi ele. E tem o tal de Zero aqui que escreveu Aoba.
Aoba.
Então, valeu pelos comentários aí. Abraços a Rafaela e o Evilásio. Curto lá no Twitter, que agora é X. É X, não é mais Twitter, é X. É X.com. Não sei porquê, mas enfim. Elon Musk, né? Lady Elon Musk, por aí vai.
Como é que é?
É, o Twitter vai mudar de nome pra X.
Mudou o logo do Twitter pra um
não,
X.
Mas vai mudar pra X. Tanto que se você digita www.x.com, redireciona pra Twitter.
Meu Deus!
Eu tô muito por fora do Twitter pra
não,
saber.
Não, isso
eu
realmente ontem. Começou
eu faço
noite.
Quase automático as coisas do quando eu repasso.
Não,
lá,
começou ontem à noite isso. Porque diz alguns portais de tecnologia que similar a um site chinês que existe, que é chat, mais transação bancária, e não sei o que, ele quer fazer a mesma coisa com o fim do Twitter, transformar ele nesse multi-serviços em um só. Né? Não sei se é isso realmente que a Elon Musk quer, mas ao que tudo indica, sim.
Se você tem Blue Sky, pode visitar nós três que já estamos lá. Junior@junikion.
E em breve o Netuí vai estar no Blue Sky também.
Se você é como eu e a sua rede preferida é o Ku, e eu não tô zoando, é a rede KOO, é Junikion lá, podem me visitar. Inclusive é que eu tenho mais seguidores.
De toda forma, porém, todavia, em todo caso, agradecendo todo mundo. O Zero tá dizendo aqui que gostou de ouvir a gente e vai começar a seguir o podcast.
Aí.
Que bom.
Valeu, Zero, brigadão. De toda forma, sigo lá no Twitter/X ou qualquer coisa que seja, a conta da iniciativa que eu der pra ficar por dentro das novidades do universo da animação e dos mangás. Curtam os blogs de que já pararam ou não, enfim, que auxiliou a causa, que é o Filé do Brasil, o canal Kite Kure The First, o Showgismo, o Anime Portfólio e Opinando, e obviamente o Anime Corte Netuí, que são os blogs patronos do Kyodai. Pra daqui 15 dias, aliás, já temos temas pra daqui 30 dias, né? Já temos tema. No próximo Kyodai é a análise da atual temporada de animes, a primeira análise do início de temporada.
É isso aí, eu tô em dois animes, como já falei, Horimiya, minha provável escolha, mas tem um outro anime que pode ser.
Aí vai ter o Kyodai 205, que a Rafaela não vai participar, que é o tema sobre episódios que foram marcantes para nós nos animes, né? É um tema sugerido pela Joana. E depois...
Eu tenho que pensar em algum episódio que não seja de back, porque eu não aguento mais falar desse episódio.
E daí no Kyodai 207, que vai ser em 4 de setembro, na Semana da Pátria, que é o retorno da Rafaela, vamos voltar com a nossa lista de animes recomendados pelo Kyodai, que vai ser o tema Shoujo. né? Vai ser tema show.
Já fica a dica aí, vamos torcer aí pra Kimi Todoki entrar na lista.
A Rafaela deu a sugestão, eu inverti os temas dela, porque ela disse que queria falar muito de um shoujo, então não vamos perder essa oportunidade, né? Então não vamos deixar.
Eu nem sei qual é que eu disse que queria falar, né?
Eu também não lembro, eu não lembro. Eu, pelo que eu me lembro, o shoujo era o segundo sempre, mas tudo bem.
Então é isso, obrigadão a todo mundo e até daqui 15 dias com o tema análise do início da atual temporada de animes. É isso aí.
Falou, galera.
Falou!
Falou!
Eu falei mas vocês estão.
Não, você não falou não.
Olha aí. Então, visitem o Discord
Opinando. Vai rodar naquela porcaria de lugar lá.
Todo domingo a gente se une pra assistir anime, toda temporada a gente escolhe 3 animes pra ver. Aproveite que ainda tá no comecinho da temporada, dá pra vocês fazerem um. Puxarem e ver dos episódios dos animes que já saíram pra acompanhar com a gente. A gente tá vendo essa temporada Mononogatari, segunda temporada, que tristemente não tá muito bem quisto aí pelo japonês. A gente tá vendo também Undead Girl, Undead Murder Face, né, no Crunchyroll. E a gente vai começar a ver In Call, né, apesar de já vai ser o terceiro episódio que a gente vai ver, o Helk, que é um anime de fantasia aí que eu tô gostando bastante. E é isso. Um abraço a todos, agora sim, tchau.
Falou, gente, tchau. Falou, tchau, tchau.
Falou.
Até a próxima.
Pronto, cachorro.